Encontro sobre tecnologia da informação, discussão sobre software. E a Software by Maringá e também a APL de Software está promovendo uma série de palestras, entre elas a discussão sobre a geração Y, geração polêmica. E a geração Y, por exemplo, é a tecnologia da informação. Até que ponto é possível fazer com que a geração Y se transforme num elemento produtivo? Ou será que a geração Y tem seus defeitos de fábrica? Bom, quem pode falar mais sobre esse tema é Sidney Oliveira. Sidney Oliveira, que é formado em marketing, administração de empresas, ele é consultor, palestrante sobre conflitos de gerações e escreveu uma série de livros, entre eles best-sellers da série Geração Y. É com ele que eu falo agora. Senhor Sidney Oliveira, boa tarde.
Olá, Gilson. Como é? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Gilson. Obrigado pelo convite.
A geração Y, ela é polêmica. Alguns dizem que a geração Y nasceu com algumas falhas, está no DNA deles. Outros acham que não, que eles são eficientes, até alguns chamam eles de superdotados. A sua avaliação da geração Y?
Eu gosto de dizer que geração Y é um título, um rótulo que a gente deu para os jovens, né? Os jovens de agora. Eu acho que a geração Y, ela é tão superdotada quanto tem os seus defeitos, como qualquer geração de jovens, tá? Não é diferente de outras gerações de jovens em alguns aspectos muito conhecidos, como a ansiedade, a falta de foco, a irreverência. Em algum momento a gente vê uma certa arrogância com um pouco de responsabilidade. Isso é característica de juventude, de um modo geral, né? E a geração Y, nesse quesito, não é tão diferente. Só que ela é uma geração que nasceu aí num período, que nós estamos falando aí da década de 90, principalmente, né? Ela nasceu num período onde o crescimento da tecnologia influenciou, obviamente, muitos comportamentos dessa geração. E agora que essa geração chega ao mercado de trabalho, a gente começa a ver mais nítidos esses comportamentos e aí, obviamente, gera desconfortos até por conta da mudança de expectativas que essa geração, esses jovens profissionais, tem em relação à própria carreira, ao próprio estilo de vida. O estilo de vida que eles levam hoje é bastante diferente do estilo de vida dos jovens em outras gerações. A geração Y, ela tem uma característica de viver de uma forma muito mais privilegiada, ela é mais tutelada por seus pais, mais tutelada pela própria sociedade. Então ela tem algumas responsabilidades que aconteciam no passado, começam a acontecer mais tarde nessa juventude. E essa juventude, então, a nosso olhar, que foi a juventude do passado, né? Ao nosso olhar, a gente vê essa geração aí com alguns, como você falou, defeitos de fábrica. Eu acho que não são defeitos, né? São características e peculiaridades inerentes justamente à educação que nós demos para ela.
Bom, essa geração Y, pelo que o senhor colocou, ela está vivendo algumas peculiaridades que é típica dos jovens. Mas ela amadurece e um dia ela vai ter também que trabalhar com uma geração como ela? Ou não? Essa geração Y tem algumas características que vão se preservar até a sua fase adulta?
Eu diria que a fase adulta, nós estamos vivendo um tempo onde a fase adulta ficou estranha. Nós tínhamos uma fase adulta determinada numa data de vida, né? A partir dos 21, 22 anos de idade, e a gente tinha uma juventude que ia até perto dos 30. Hoje nós vemos a juventude chegar tranquilamente aos 50, 60 anos em vários comportamentos, né? Se a gente pensar bem, a maior banda de rock do mundo é feita por jovens de 72 anos, né? Nós estamos falando aí dos Rolling Stones. Então, a juventude está em processo de transformação. Uma característica que eu acho interessante para o jovem de hoje, da geração Y, é que é a primeira juventude que tem que lidar com jovens de outras gerações. Eu gosto dessa história das letrinhas, eu falo da geração Y, que está bastante em moda agora, né? E eu acho que todo mundo que está ouvindo fala, mas eu também sou parecido com esse jovem, eu também então sou Y. Não é. Se você tem mais de 30 anos, o ouvinte que está assistindo, você não é o jovem da geração Y, você provavelmente é jovem da geração FY, que é um trocadilho com as letras que eu brinco que é Forever Young. Então nós estamos falando da geração que é para sempre jovem. Nós estamos falando do jovem que é jovem aos 30, aos 40, aos 50 e adota comportamento dessa juventude. O jovem que entra no mercado de trabalho hoje, ele não encontra mais aquela pessoa mais veterana, com 45, 50 anos, se preparando para sair do mercado. Ele não encontra essa pessoa. Ele encontra justamente aquela pessoa de 40, 45 anos, descobrindo que vai morrer só lá com os 80 anos, então ele não sai do mercado de trabalho, ele se requalifica, e o jovem que entra no mercado de trabalho, o jovem que eu estou falando de 20, 22, 25 anos de idade, ele tem o seu primeiro concorrente, aquele jovem há mais tempo, o jovem de 45 anos, ultra qualificado e com um patrimônio de experiência que ele, jovem, ainda não adquiriu. Então ele cria uma nova singularidade na sociedade. Nós estamos vivendo essa singularidade geral. Todo mundo é jovem, todo mundo quer ser jovem, todo mundo adota o comportamento de jovem, né?
Agora, quando se fala de compartilhar trabalho entre a geração Y e a FY, que o senhor colocou, vamos pensar que essas gerações podem ser ou competitivas e um querer, de repente, superar o outro, ou socializar esses conhecimentos, buscarem uma ajuda um com o outro, com respostas. Por exemplo, o computador para a geração Y, ela é de fácil acesso, é um brinquedo. Para a geração FY, é um mistério, às vezes impossível de ser decodificado. É possível trazer essas gerações para um encontro harmonioso, de cooperação? Ou às vezes nós podemos ter um conflito difícil de ser superado quando uma geração não consegue compreender aonde a outra quer chegar?
Bom, a gente pode falar que conflito só acontece quando uma das partes não aceita ou as duas não se entendem. Agora, quando há o movimento de se entender, e evidentemente você está falando exatamente a conscientização. O mais veterano, ele tem condição natural de passar, de ser um mentor do jovem, de passar a experiência dele para o jovem. Mas o jovem, com toda essa facilidade, principalmente no campo da tecnologia, ele também pode ser mentor. Se ambas as gerações entram num acordo, eles vão ver benefícios mútuos. E se a empresa promove a integração entre essas duas gerações, e esse tem sido a maior demanda por consultoria que eu tenho observado aí no mercado, quer dizer, em vez de a gente lidar com o conflito, e sim, lidar sim com o encontro das gerações, a integração entre as gerações, o que a gente vê é que a geração mais veterana rapidamente percebe o valor que a geração mais jovem tem, e os valores, a inovação, a energia, o desprendimento diante da tecnologia, e o jovem, sabendo disso, ele também começa a adotar uma postura de não desprezar o conhecimento tácito, aquela experiência que o veterano tem. Até porque o veterano não é o velho. O veterano é a pessoa que já está nessa estrada há um pouco mais de tempo. É óbvio que o veterano tem algumas leituras diferentes do jovem. A questão é a gente tornar as duas leituras otimizadas para o bem da empresa. Quer dizer, a empresa pode fazer um bom uso quando ela consegue integrar as duas gerações.
O tempo de vida profissional parece que é uma questão central nesse debate que o senhor faz. Porque nós temos aí um membro da geração Y que vai muito longe. Se nós vamos viver 80, eles podem chegar aos 100. E nós estamos, por exemplo, com 40 e 50, tem mais 30 anos de vida profissional de trabalho. Nós temos que repensar um pouco o que é a maturidade profissional, o tempo de vida profissional, ou seja, a gente tem que se preparar para viver muito, e talvez a geração FY, essa geração dos mais velhos, não sabe isso.
A questão é que a geração do FY, a geração dos veteranos de hoje, que estão chegando aí na casa dos 45, 50 anos, quando entraram no mercado de trabalho há 30 anos atrás, o modelo mental era trabalhar 30, 35 anos e parar. E o que está acontecendo com essa geração? Ela está tendo que repensar, porque não é a geração Y que vai ficar mais tempo, ele vai ficar mais tempo vivo. Ele, quando a gente fala que a pessoa com 50 anos já tem 30 anos de trabalho, ele já estava se preparando para aposentar e ele descobre que ele tem mais 30, 40 anos pela frente, ele começa a repensar a vida dele. Será que eu estou preparado para esse mercado? Será que está na hora de eu parar? Ele vai descobrir o seguinte, se ele parar, ele morre. Ele não vai parar. Primeiro que ele não vai parar porque ele está com saúde. Segundo que ele está com todo o pique. Terceiro porque ele tem instrumentos hoje para se requalificar. E quarto, ele tem uma experiência que ele usa a favor dele. Então ele não para. E ele vai falar, eu vou trabalhar mais 10, 15, 20 anos, 30 anos, e eu vou estar bem trabalhando. E vai, e essa realidade já vai acontecer com a geração não Y, a geração dos mais veteranos hoje. Agora, o jovem já entra no mercado de trabalho já pensando que a carreira profissional dele é de no mínimo 60 anos e não de 35, como a gente aprendeu no modelo mental anterior. Então, isso é fundamental, porque isso muda o comportamento dentro das empresas. Uma pessoa que teria 35 anos de trabalho profissional, entrando com 20 anos na empresa, com 55 anos ela já esperaria ter uma casa, um conforto. Se ela fosse morrer com 65, até que dava.
Uhum.
Agora, ele entra com 55 e vê que ele tem mais 30 anos, 40 anos pela frente, ele vai ver que todo o patrimônio que ele juntou não é suficiente para sustentar mais uma vida. Então, ele vai continuar no trabalho, ele repensa a carreira dele. Então, o que, que nós estamos vendo hoje? Profissionais que começaram a trabalhar com 20, 30 anos já têm de trabalho, repensando uma segunda carreira, alguns uma terceira, uma quarta. Esse repensar a carreira é bom e é necessário para o mais veterano. O jovem que está entrando, ele já fala, bom, se ele está tendo que repensar agora, é melhor eu já pensar desde o início. Então ele tem um comportamento diferente na empresa, né?
Uma pergunta pontual, eu não tenho muito tempo, mas eu preciso fazer essa pergunta, porque ontem nós tivemos aqui no sul do país uma queda da internet, uma queda
Nossa,
do celular.
Nossa vida, eu estou sabendo
disso. E a geração Y, ela é ligada totalmente com a tecnologia da informação. Ela está na rede mundial, ela está com o celular na mão, ela manda mensagens o tempo todo. E quando nós temos ela no mercado de trabalho, cai a internet. Pessoas da minha idade relembram o tempo da máquina de escrever. As pessoas da geração Y não tiveram isso. Essa dependência tecnológica é um bem ou é um mal?
Ela é um fato. E a gente tem que lidar com eles. Assim como a gente tem que lidar com o clima, assim como a gente tem que lidar com a superpopulação. Nós todos, não é só o jovem da geração Y, todos nós, e eu sei que o pessoal que está ouvindo ontem deve ter passado por aquela sensação de depressão, aquela fobia tecnológica, né? Eu não sabia que eu dependia tanto assim de meios de comunicação da internet. Eu não sabia. E a gente descobre quando falta, né?
Exatamente.
Então todos nós hoje temos que lidar com isso. É evidente que tem aspectos negativos quando a gente se torna dependente ao ponto de não saber mais o como agir. Eu já vi gente muitas vezes que perde o celular ou acaba a bateria do celular, ele fala, não posso ligar, não tenho celular, e ele está do lado do telefone, do orelhão, e ele não, nem lembra disso, quer dizer, aí já começa a ser um lado negativo dessa dependência, né? Você não enxergar alternativas. Os veteranos, nesse processo, têm mais vantagem porque eles têm as referências antes da tecnologia. Os mais jovens não têm essa referência, então eles se perdem com mais facilidade. Cabe aí agora uma grande oportunidade para os veteranos ajudarem o jovem no mundo analógico, né? Porque o mundo analógico ainda existe, ele faz parte da gente, a gente está nele, né?
Senhor Sidney Oliveira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Tá ótimo, Jus. Muito obrigado. Obrigado, ouvintes. Um prazer estar com vocês, viu?
Conversei com o Sidney Oliveira. Ele é formado em marketing, administração de empresas, é consultor palestrante sobre conflitos de gerações, atua no desenvolvimento de jovens talentos em redes sociais, é articulista da revista da Exame.com, da revista online, e é autor de vários livros sobre liderança e dos best-sellers da série Geração Y. E ele faz palestra para lideranças e empresários sobre tecnologia da informação, falando sobre a geração Y, que está acontecendo no auditório do Sebrae hoje, nesse momento. E uma das palestras exatamente sobre a geração Y, sobre a integração da geração Y nas páginas na internet, a utilização das páginas pessoais e a relação da geração Y com o mercado de trabalho.